toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Atenção, anote bem essa data. De 15 a 19 de fevereiro tem Semana do Agronegócio com a Tripal. E você, produtor associado, tem um encontro marcado com as melhores condições e descontos. Programe-se para realizar seus negócios com a cooperativa na linha de defensivos agrícolas, fertilizantes, sementes e corretivos, máquinas e implementos, pneus agrícolas, óleo diesel, nutrição animal e medicamentos veterinários. Tudo isso nas unidades de atendimento e lojas Cotripal mais próxima de você. De 15 a 19 de fevereiro, deixa anotado, tem Semana do Agronegócio Cotripal, gerando benefícios e entregando soluções para o produtor.
Como vai ser o futuro da agricultura?
Eu vejo no futuro o mundo precisando cada vez mais de alimentos.
E a tecnologia evoluindo para a plantação ficar mais produtiva.
E o nosso trabalho mais competitivo
e mais sustentável.
Eu vejo a próxima geração
produzindo mais no mesmo espaço de terra.
Alimentando mais pessoas.
E continuando a história da família na agricultura.
Jato, servindo a quem faz o futuro.
Que barulho é esse, Inocêncio?
Felício, eu não aguento mais as daninhas que não saem da minha cabeça.
Você está até de cabelo em pé?
Não são cabelos, são as daninhas.
Esqueça elas. Você precisa do Kyojin, o herbicida pré-emergente da Irara, com tecnologia no Brasil, desenhado especialmente para as daninhas resistentes da soja e do milho.
Siga o conselho do Felício. Tire as daninhas da sua cabeça e da sua lavoura com Kyojin da Irara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Amigo da Estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na Paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor o que há de melhor em cultivares de trigo. ORS Madre Pérola, o trigo branqueador para panificação mais cultivado do mercado, com um pacote agronômico completo e alta produtividade. Lançamentos: ORS Agile, o trigo super precoce melhorador, com altos índices de W e uma combinação perfeita de tolerância a oídio e giberela. ORS Destart, o trigo com a melhor sincronia entre adaptabilidade, sanidade e produtividade. Sementes Weber e OR Sementes. Expertise e genética de alta rentabilidade e qualidade.
A Irara protege sua lavoura até das ameaças que você não vê. O lançamento Certeza N é o primeiro tratamento de sementes que controla doenças de solo e nematoides de uma só vez. Ele possui melhor aderência à semente, maior eficácia e modo de ação inovador. Pense suas sementes sob uma nova perspectiva com Certeza N. Irara, agricultura é a nossa vida.
Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sulboro, Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
Santo Augusto, bom dia região celeiro, bom dia Brasil, terra, né? Com muito amor, dedicação, estamos iniciando mais um programa Voz do Campo. Sejam todos bem-vindos, falamos direto do estúdio da Rádio Ciranda, em Santo Augusto, na região celeiro. Eu sou o comunicador Juarez de Souza e a partir de agora, com exclusividade, vamos destacar os assuntos de interesse à nossa agricultura, de interesse ao agro, aqui da nossa região celeiro. E para brilhantar o nosso programa, iniciamos por aqui também, recebendo, né, a colocação, recebendo a colocação do nosso diretor-geral, Pedro Valmor Marudim. Seu Pedro, bom dia, seja bem-vindo na Voz do Campo, um momento importante para o agro e também um momento de muita alegria que recebemos aqui nos estúdios da Rádio Ciranda as nossas lideranças, os profissionais também que, né, conhecem muito bem o agro. Bom dia, seu Pedro.
Bom dia, Juarez de Souza, nosso locutor da Rádio Ciranda de Chiapeta, Santo Augusto, e por que não dizer que a Rádio Ciranda é uma rádio regional. Queremos cumprimentar também os nossos ouvintes, com muita alegria, muita satisfação, os nossos debatedores desse dia de hoje, tão importante, esse dia maravilhoso que está um sol radiante aqui em Santo Augusto e na nossa região. Quero cumprimentar o professor do Instituto Federal Farroupilha de Santo Augusto, professor Cristiano Nunes, ele que é professor do curso de agronomia da nossa escola e que vai nos fazer um costado muito bonito aqui, trazendo informações especificamente mais ligadas ao clima e participar dos debates. Também os empresários Alberto Tomeleiro e Osmar Menegon. São empresários, o Tomeleiro é da Erva Mate Tomeleiro, presidente do Instituto Brasileiro da Erva Mate, vai discorrer sobre esses assuntos ligados à erva mate no estado do Rio Grande do Sul e no país como um todo. Já o Menegon, empresário do ramo agrícola, vai falar bastante para nós sobre esse momento que a agricultura vem passando, momento maravilhoso para nossa região, nosso país. O que faltava aconteceu, que eram as boas chuvas, e agora se equilibrou. Então, só alegria daqui para frente. Mas, Juarez, o programa são dessa equipe. Quero cumprimentar aqui o Marcelo Brum, nosso deputado federal, que ele que é o proprietário dessa empresa, A Voz do Campo, e que nos deu a alegria de estender a mão para Santo Augusto. Aliás, não é a primeira vez que ele estende a mão para Santo Augusto. Recentemente, tem um pedido aqui da rádio, minha, do Renato. Nós pedimos para eles uma ajuda para o Hospital Bom Pastor, e o Marcelo Brum prontamente vai repassar, já está encaminhado todo o processo, nada mais, nada menos que 2 milhões de reais. Nem é um político daqui, mas é uma pessoa ligada ao agro. Ele entende que tem que fortalecer o agro, e a saúde faz parte do agro. Esse foi o discurso do Marcelo, e cada vez que eu falo eu tenho que agradecer essa atitude maravilhosa do Marcelo. E junto com o Marcelo, Juarez, temos que agradecer toda a equipe que conduz o programa Voz do Campo, o Claito, a Carol, o Pedroso, pessoal lá da retaguarda que estão sempre nos dando apoio e levando ao ar programas maravilhosos. Tenho certeza que todo agricultor tem tirado proveito disso. E esse é o nosso desejo. É o desejo da Rádio Ciranda, da nossa equipe, de que realmente quem escute tire proveito. E para tirar o melhor proveito, também pode participar. Juarez vai abrir os microfones, vai abrir os canais de comunicação e pode ser feito pergunta aos nossos debatedores. Um grande abraço a todos, um bom dia e um ótimo programa.
Esse é o nosso diretor-geral, Pedro Valmor Marudim. Somos a Rádio Ciranda, o grupo de comunicação, Jornal Celeiro, Rádio Ciranda, aqui o complexo de comunicação unindo a nossa região Celeiro. Milhares e milhares de ouvintes que nos acompanham nessa manhã e nos acompanham diariamente. E hoje, então, é sempre um prazer receber os nossos profissionais, falar do agro. Mandar um abraço especial ao deputado Marcelo, um dos idealizadores aí desse programa, e também a diretora do programa, Litier, né? Um abraço para vocês aí, obrigado pela atenção de vocês. Estamos ao vivo para o mundo. Sejam bem-vindos, meu amigo Osmar Menegon, né? Grande colaborador, grande parceiro também aqui do Grupo Ciranda, celeiro de comunicação, o engenheiro agrônomo empresário Osmar Menegon. Seja bem-vindo com exclusividade. É um momento de alegria e também um momento de muita responsabilidade para detalhar em poucos minutos tanta coisa do agro e, né, Menegon? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Jorge. Satisfação estar aí. Satisfação grande estar no programa Voz do Campo, né? Para o Rio Grande, para o Brasil, para o mundo, né? Um grande abraço ao Pedro, né? Ao Cristiano, que tem a incumbência, a responsabilidade de conduzir nossos jovens para o caminho do agro, né? Professor Cristiano, grande responsabilidade. E o Alberto com essa produção fantástica de qualidade da erva mate que nós degustamos todos os dias. Muito
estamos
bom.
Estamos tomando chimarrãozinho, cada um com a sua cuia, ambiente higienizado aqui na rádio, né, Menegon?
Perfeito. E com muita satisfação a gente vai falar muito do agro de Santo Augusto, da região Celeiro, do Rio Grande. Eu acho que um pouco do Brasil também, porque fizemos parte, né, desse contexto, dessa responsabilidade de produção, dessa fantástica economia que representa o agro brasileiro.
Ervateira Tomeleiro, mantendo o padrão, cor e sabor, unindo cidade interior e agora o mundo através também, né, da Voz do Campo. Seja bem-vindo na Voz do Campo agora, esta empresa familiar, essa empresa que cresce cada dia mais com qualidade. Um abraço a toda a equipe da Ervateira Tomeleiro e o Alberto. Alberto, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo na Voz do Campo pela Rádio Ciranda. Bom dia, Alberto.
Bom dia, Juarez. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ciranda. Para nós é uma alegria, uma satisfação estarmos aqui participando desse grande programa. Da mesma forma, gostaríamos de saudar o nosso diretor, da rádio, o grande empresário Pedro Valmor Marudim, tem trabalhado muito nessa área de divulgação, de promoção. E os nossos colegas aqui palestrantes hoje, o professor Cristiano, o Menegão, que fomos colegas de longa data no trabalho, né? E dizer que a erva mate faz parte do agro, né? Então tem um papel importante, né? É uma cultura muito forte aqui no Rio Grande do Sul, né? E nós estamos trabalhando nessa área aí. Então vamos trazer algumas informações a respeito do setor ervateiro aí. Não só no Rio Grande, Santo Augusto, mas no Brasil e no mundo.
Seja bem-vindo, professor Cristiano Nunes dos Santos, engenheiro agrônomo, conhece muito bem a nossa região. Professor, bom dia, Cristiano, tudo bem contigo? Prazer em recebê-los aqui nos estúdios da Rádio Cirana e também através da Voz do Campo.
Bom dia, Juarez. Agradecer o convite para estar aqui hoje, não falando sobre vestibular, mas falando sobre um pouquinho sobre clima, né, que tem nos afetado tanto ultimamente. E um bom dia, então, ao seu Pedro, a Karine, que chegou agorinha, ao seu Tumileiro, seu Menegon, dizer que é uma honra, né, estar aqui com esses senhores que têm um conhecimento tão grande da agropecuária daqui da nossa região, e dizer que o Instituto está sempre disponível para participar de toda e qualquer discussão que puder beneficiar e ajudar a nossa população, seja ela da área agrícola ou da área urbana.
É, um breve relato da tua história, um pouquinho, o que você faz, Cristiano, né? Qual é que é o teu setor, enfim, através aí dos teus trabalhos, através também do IFE.
É, eu estou desde 2008 em Santo Augusto, cheguei aqui quando o IFE ainda era a unidade de ensino descentralizada do CEFET Bento Gonçalves. Uhum. Sou engenheiro agrônomo de formação, né? Mestrado e doutorado hoje em clima e solos. E neste momento estou atuando como professor nos cursos de agropecuária, agronegócio e agronomia aqui do nosso campus. E não atuo nos outros cursos por falta de formação, mas é uma grande honra e sempre foi uma grande alegria para mim poder trabalhar com os jovens e com os adultos, né, daqui da cidade e tentar... Não digo que ensinar, mas compartilhar um pouco do conhecimento.
Muitos grandes e de sucesso produtores passaram, então, pela sua sala, pelas suas mãos também?
Ah, com certeza. Tá. É, tive alunos da família Menegon. Tá,
olha aí.
Inclusive um ex-sócio, né, Menegon, foi meu aluno, o senhor Carlos. Eu sempre uso ele até hoje como... como modelo ainda na sala de aula. Olha, eu já perdi a conta de quantos, desde 2008 dando aula no curso de agronegócio, quantos da nativos da terra já passaram por ali, pessoas com que eu acho que me ensinaram mais do que eu pude ensinar, inclusive.
Cristiano, recebemos aqui nos estúdios da Rádio Cirenda esse trio aqui, né? É, para nós conversar um pouquinho do agro e também da nossa região celeiro, né, a situação também do agro. Cristiano, na tua área, né, coloca para nós aí, analisando, né, todos nós sabemos que a indústria, né, do produtor é em céu aberto, né, e toda vez o telefone toca, vai chover ou não vai chover, esse clima está certo, enfim, Juarez está mudando muito. Mudou muita coisa nos últimos anos aí, Cristiano, falando do clima também.
Pois é, quando a gente fala de clima, uma das coisas que a gente costuma discutir bastante, principalmente com o pessoal em sala de aula, é quanto à incerteza. É, falar sobre clima é sempre estar falando sobre probabilidade, sobre algo que tu tem uma grande chance de acontecer e daqui a pouco tu sempre tem aquele percentual de 1% de não acontecer. E isso daí traz algumas necessidades de conhecimentos para nós. E eu sempre falo para a gurizada que a principal coisa que a gente precisa quando vai pensar clima é informação. E não é aquela informação de, olhei a previsão semana passada. Não, é a questão da informação diária. Tem um vídeo que eu passo para os alunos que de uma empresa de maquinário agrícola, ela é o vídeo, que ela mostra... O início do dia de um produtor numa condição seria assim de anos em 2050, digamos, né? Mostra o produtor acordando 5 da manhã, enquanto ele está acordando, o vídeo foca uma máquina digital iniciando a preparar o café, que a gente já tem isso hoje em dia, né? Tu acordar já com o café sendo passadinho, e enquanto isso ele está com o celular, conecta numa tela, numa parede, e a primeira coisa que ele faz é olhar a previsão do tempo. Aí ele olha a previsão do tempo com as probabilidades do que vai acontecer durante o dia, e aí com isso então ele toma a decisão de aonde vai plantar, aonde vai ligar o sistema de irrigação, né, onde já vai fazer uma pulverização.
Liga a voz, né, do campo.
Né, é. Liga a voz do campo, já toda a definição do que vai fazer. E isso é algo que a gente tem que fazer diariamente, sempre com base em informação, eu não digo privilegiada, informação correta, de sites oficiais, principalmente.
Muita coisa mudou, né, Merigon? Desde daquela época, né, os nossos avós começaram o trabalho, até agora a tecnologia chegou com muita força no campo, né? Interatividade, o pessoal também já se orienta também para perceber como é que está o clima, né, para o próximo dia ou naquele instante.
Senhor Enzo, nós temos que ter um entendimento de que, como o professor Cristiano coloca, ela é uma previsão, né? E a previsão estendida, muitas vezes, ela nos dá tendência. E essa tendência, muitas vezes, não acontece. Esse ano, por exemplo, né? Nós tínhamos na mídia muito conectado em cima de uma previsão de Laninha, né? E muitos produtores, inclusive, acreditando nisso, mudaram os seus manejos, né? Mudaram as suas estratégias de trabalho lá na implantação da cultura de verão, imaginando que realmente fosse um desastre, né? Uhum. E a gente sabe que dentro desse processo, nesse tempo, acontecem muitas mudanças, e nós temos que ter esse entendimento, que nós temos que fazer a nossa parte e entender que, e torcer que a natureza faça parte dela. Muitas vezes a natureza faz a parte dela e nós não fizemos a nossa parte. Uhum. Mas, Juarez, nós temos três pilares no agro que são fundamentais. Os três insumos que eu falo que movimentam, né? Tem essa estrutura toda, essa incumbência de fazer o agro funcionar. Primeiro, que o principal insumo é o clima, né? Esse é fundamental. O clima a gente torce todos os dias para que ele nos ajude. E tem sido, né, o nosso grande aliado para essas grandes produtividades. E o produtor fazer alguns manejos para que o clima o ajude. Segundo, é a paixão pelo negócio, né? Para você ser bem sucedido nesse negócio, tem que ter paixão pela atividade. Se você não tiver paixão, não funciona, né? E o produtor tem essa paixão, a grande maioria, pelo menos, é apaixonado pela atividade. A gente sabe que ser produtor rural passa, assim, por privações, né? E por muita pressão ambiental, pressão social, pressão financeira, mercadológica, né? Então, tem que ter paixão. E a terceira, Juarez, que eu cito sempre, que vem do nosso saudoso mestre, doutor Dirceu Gassen, né? Que é o capricho, né? Então, se você tiver clima, e se você tiver paixão, e se você tiver capricho no teu negócio, os pilares do sucesso estão garantidos, né? Então, o uso da conectividade, a informação diária, ela faz parte e é fundamental para que a gente tenha um desempenho bom. Eu entendo muito que a agricultura é fundamental e não tenho dúvida nenhuma de dizer que é a principal atividade do planeta. Veja bem, há poucos dias, né, durante esse ano que passou, nós, sob essa pressão do Covid, em vários momentos, né, pela mídia, a gente teve algumas informações assim de falta de alimento aqui, algum mercado desabastecido ali, algum produto faltando lá, o preço subiu cá. É importante dizer que houve um consumo significativo, né, no seu aumento de consumo pela sociedade, né, em função disso. E você vê que a sociedade, ela se manifesta rápida com relação ao temor da falta de alimento. E a principal, o principal insumo da família, da casa, justamente é a possibilidade de ter uma alimentação saudável e abundante na sua residência, né? Então, a atividade do agro, para mim, é fundamental em todos os sentidos, né? se você analisar um pouco mais, com mais profundidade, Juarez, e voltarmos um pouco no tempo, a gente compara muito o Brasil com os Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos é o maior produtor mundial de grãos, são mais de 600 milhões de toneladas de produção de grãos nesse país, com uma economia fortíssima, né? E a gente imagina muitas vezes que os Estados Unidos é forte porque tem uma indústria forte, porque tem um processo industrial forte. Não é bem assim, não. Os Estados Unidos é forte porque tem um agro forte. Uhum. 600 milhões de toneladas, estou falando em números arredondados aqui, para 32, 33% do seu território utilizado para agricultura, né? Se você vê a Europa muito temerosa com a produção de alimentos, com a exploração de mais de 60% do seu território, só não planta mais porque são montanhas, são pedras, são reservas, são neves, né? E são rios e cidades. E o Brasil com 6,7, Jorge, 6,7 do seu território hoje, é uma informação divulgada aí pela Embrapa, com 6,7 nós estamos aí com 300 milhões de toneladas, bem próximo disso, né? De grãos produzidos nesse Brasil. Por que essa diferença? Você imagina se nós pudéssemos ter 15% do nosso território explorado pelo agro? E eu digo isso com muita convicção, porque tem muitos brasileiros que torcem para o Brasil não dar certo, né? Impõe um monte de empecilhos, um monte de problema que não existe, né? Nós temos a agricultura mais saudável do planeta, né? Nós temos a agricultura com a maior tecnologia do planeta, isso eu afirmo e digo, as tecnologias do plantio direto, as tecnologias que nós usamos hoje dentro do processo do agro brasileiro, são as mais modernas do planeta. Então, se nós pudéssemos chegar a 15% do nosso território, e é bem possível se nós, como brasileiros, quisermos que o Brasil avance, quisermos educação, quisermos uma renda per capita melhor, se nós quisermos mais segurança, se nós quisermos um salário, mais empregos, é o agro que vai gerar isso. É essa riqueza que são geradas durante o ano que vai gerar isso.
E somos o celeiro aí do mundo, né? Celeiro do mundo. Cristiano, atualizando também aí, fomos abençoados ultimamente aí com essa chuva aí, como é que foi aí no radar aí, na tua visão também, foi uma boa chuva, o que que você destaca mais?
Pois é, Juarez, como o Menegon falou, a gente tinha algumas previsões durante o ano passado, né, em relação ao evento El Niño e La Niña. Primeira coisa, assim, dizer que o evento El Niño e La Niña, ele é uma condição climática global, né? Ele é um evento que sacode praticamente o planeta inteiro, e ele tem uma condição que não é bem cíclica, ele não tem uma periodicidade tão comum, por causa que ele depende de vários fatores climáticos, temperatura da superfície das águas do Pacífico, direções de ventos e várias outras condições. E eu normalmente eu acompanho a questão do El Niño e da La Niña pelo NOAA, que é a Administração Nacional de Oceanos e Atmosferas do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que é o principal hoje gerador de previsões em relação ao El Niño e La Niña. E eles, em março do ano passado ainda, eles já estavam levantando algumas condições sobre a possibilidade de ocorrer uma La Niña a partir de julho do ano passado. E pelos dados do NOAA, estou com eles online aqui, a La Niña se caracterizou a partir do mês, do final de julho a partir do mês de agosto. E a partir disso, então, ela criou força até dezembro do ano passado, né? E de dezembro para cá, ela começou a diminuir, tanto que eles estão com uma previsão, e essa última previsão agora é do dia 14 de janeiro, de que as condições de La Niña devem de perdurar até março ainda desse ano, já com uma probabilidade na casa de 50%, e depois é para normalizar. Só que aí tem algumas condições. A gente, quando fala em La Niña para o Rio Grande do Sul, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é seca. E isso não é de todo uma verdade, porque a seca, ela na verdade é uma ausência de chuvas durante o mês inteiro. E a Laninha, ela tem essa característica em outros estados, em outros países, mas não no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, se a gente for olhar dados de meses, períodos de Laninha, a gente vai ver que a quantidade precipitada é praticamente igual à quantidade precipitada num ano normal, sem El Niño, sem Laninha. Eu estou com os dados aqui da minha tese de mestrado, e, por exemplo, eu peguei os dados de uma estação que nós tínhamos em Santo Augusto, de 61 a 81, que é a normal climática que eu tenho. E em janeiro, por exemplo, em anos indiscriminados, que a gente chama, né, sem contabilizar se é El Niño ou Laninha, a média geral é 143 milímetros, 145 milímetros. Laninha dá 143. Qual é o grande problema da Laninha? É a distribuição das chuvas. Tu fica com as chuvas concentradas em 4, 5, 6 dias do mês inteiro. Tanto que aí, outro site que eu utilizo muito, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, e a gente pegar os dados diários de chuva acumulada de janeiro, a gente vai ver que no dia 5 choveu 20 milímetros, aí depois teve uma chuvinha um pouco mais expressiva no dia 17, 12 dias depois, que choveu 24, e aí voltou a ter uma chuva expressiva no dia 23, e aí do dia 23, aí sim, resolveu desandar a água. Dia 26, 28 milímetros, 27, 13, 28, 41, 29, 58, dia 30, 5,6, dia 31 agora, 31 milímetros, e aí tu vai olhar o acumulado mensal do mês de janeiro, a gente acumulou 265 milímetros de chuva. Quer dizer, água tem, só que o problema da Laninha é a distribuição. Enquanto que num ano normal, se a gente pegar, por exemplo, deixa eu pegar aqui janeiro de 2020, né, que foi um ano considerado sim El Niño Laninha, 141 milímetros, ficou dentro da média histórica, né? E aí, se tu pegar o acumulado em chuva de, deixa eu ver só se estou com o mês certinho aqui, vamos pegar janeiro de 2020, só para a gente ter uma noção. Isso se o INEMET me deixar pegar também. Ah, tá aqui, ó. Consegui. Janeiro de 2020, choveu no dia 1º, 19, choveu no dia 11, 19, choveu no dia 16, 46, choveu no dia 23, 12, choveu no dia 30, 26. Ou seja, tu tem a chuva distribuída ao longo do mês, com intervalos ali de no máximo 7 dias sem chuva. Pegou esse ano, a gente teve um período ali de sem uma chuva expressiva, de quase 17 dias ao todo.
Está dentro do padrão, então.
Está dentro do padrão.
E fica aquela pergunta também, expectativa para os próximos meses, enfim, dá para dar uma atualizada também para os nossos agricultores também, falando isso aqui na nossa região celeira, enfim, fazer um apanhado também. Benegon, está dentro do padrão também. E aquela outra pergunta também, o que fazer? Chuva caindo também, qual a outra dificuldade do produtor, Benegon?
Pois é, Jorge, junto com a chuva, ela vem alguns problemas, né? Que é interessante, esse problema, tomara que venha, porque é provocado justamente pela umidade, né? Porque aí faz parte do capricho, né? Do produtor, a sua organização, a sua programação de condução dos seus manejos da propriedade, né? Nós tivemos uma quebra significativa, Jorge, com relação ao clima do trigo, né? Nós perdemos trigo, que é um fato histórico, né? Por falta de umidade lá no final da fase da cultura, na fase de enchimento de grão do trigo, lá em outubro, setembro, outubro, nós tivemos um índice de pluviômetro baixo, né, professor? Isso. Então nós perdemos trigo e depois, logo em seguida, nós pegamos no mês de novembro, dezembro, o milho, que tivemos uma quebra significativa em torno de 50% da produção de milho da região, falta de chuva. E aí fomos agraciados com boas chuvas a partir de final de dezembro para frente, que nos ajudou muito a questão da soja. Mas a soja está aí com um potencial produtivo excelente, basta o produtor conduzir a sua, os seus manejos de uma forma bem conduzida, bem orientada, né? Santo Augusto e região, nós temos uma estrutura, aliás, a agricultura brasileira até tem uma estrutura de agrônomos, de profissionais muito habilitados para conduzir bem isso aí. Cuidar com as doenças, que a gente chama isso de processos novos, né? São as doenças mais novas que estão chegando, são as pragas mais recentes que nós estamos chegando. Os produtores estavam muito mais habituados a cuidar lagartas, por exemplo, que hoje já não é mais um problema, né? Você tem acro, você tem trips, você tem outras pragas que estão chegando, como a cigarrinha no milho, que o produtor habitualmente não está acostumado a executar o manejo. Então, esses detalhes. Mas, Juarez, as ferramentas existentes na mão do produtor hoje são muito eficientes, são muito modernas. Hoje, nossa linha, por exemplo, de protetores, de agroquímicos, estão num nível toxicológico muito baixo, mas num nível de eficiência muito alta. Hoje nós estamos entrando num processo já de controle de pragas de uma forma biológica. Você tem conduzido isso, você tem acompanhado, inclusive, hoje o controle de percevejo, de lagarto, de uma forma biológica, isso é interessante. Hoje nós temos um processo de controle de doenças de solo de uma forma biológica, isso é saudável, é isso que nós, como profissionais da área, temos orientando, temos conduzindo para que a gente possa produzir, então, uma agricultura bem equilibrada, bem mais saudável. E com toda certeza, vou dizer para o consumidor, para o nosso ouvinte urbano, de que nós estamos produzindo hoje um alimento com muito mais qualidade e muito mais saudável do que nós produzimos há 20 anos atrás.
8:36, você está acompanhando a Voz do Campo, direto do estúdio da Rádio Ciranda, aqui, Chapeta, Santo Augusto, região Celeiro. A chuva foi boa, né? Fica aquelas perguntas. E o agro aí não pode parar de jeito nenhum. Mandar um abraço especial também para o pessoal de Condor. Olha aí, a galera aí, tá um sucesso aqui, viu, me ligou? Muitas perguntas chegando, pessoal parabenizando também o Grupo Ciranda, parabenizando os nossos convidados, a Fazenda da Taipa, no quilômetro 131 em Condor, lá na BR-158, ligadinhos também, vem aí o Show Cid, a segunda, né? O segundo Show Cid, o meu amigo Adriano, pessoal Nascimentos e Strobel, é isso? Ligadinhos conosco aí, né? Ligadinho conosco na Voz do Campo. A Ângela, o pessoal de Uruguaiana, um abraço para a região Celeiro, morei aí, saudade da região Celeiro, olha aí a Voz do Campo aí, muito forte. Passo Fundo, meu amigo Regis, Euclides também, o pessoal trabalhando, acompanhando a Voz do Campo. O Alceu, aí o pessoal de Lagoa Vermelha também. Maurício de São Jacó, parabéns, Juarez, estamos acompanhando a Voz do Campo, né? Unindo o agro, o interior e a cidade, nos quatro cantos aí do mundo. Menegon, qual é que é a dica e orientação aí? Como é que tá o nosso agro agora, nossa agricultura? Ou o que que está acontecendo agora lá na propriedade, no campo, Menegon?
Nós estamos com uma diversidade, Juarez, de variedades de ciclo de cultura muito interessante. Há alguns anos atrás, eu falo isso porque pelos meus 40 anos de experiência na atividade, então eu gosto de fazer esse comparativo, né? Então você tinha, há 30 anos atrás, cultivares de milho, de trigo e de soja de porte alto, né? O que nós gostávamos de ver é aquela cultura vistosa, né? Uma produção de matéria seca, de produção de matéria verde grande, né? Hoje mudou. Hoje nós queremos um soja de porte baixo. Então nós temos a soja hoje com um potencial produtivo espetacular, espetacular. Hoje a gente fala em 80 sacos de soja por hectare, já não é mais surpresa, isso é possível.
Só para nós ter uma ideia, Menegon, uns anos atrás, Alberto, Cristiano, quantas sacas eram colhidas por hectare aí? Não vamos muito longe.
Quando eu iniciei minha atividade, trigo, 20 sacos por hectare, era uma produtividade alta, né? Hoje nós colhemos 80, 90,
nossa, hein,
100 sacos de trigo por hectare. E soja era 30 soja. Sacos, Juarez.
30 sacos.
Milho, 80 sacos, 70 sacos de milho por hectare. Nós triplicamos isso. E aí o que eu te falo, por exemplo, hoje o produtor tem soja já em fase final de enchimento de grão, em algumas lavouras já iniciando a maturação em função de variedades de ciclo super precoce, de 110, 120 dias, né? E temos soja iniciando a floração. Então, aí o produtor tem que estar muito atento justamente esses manejos, né? Uhum. Controle de percevejo, controle de trips, controle de ferrugem, principalmente as doenças, Juarez. Uhum. são a principal dor de cabeça do produtor com relação à perda de produtividade nesse momento. Por quê? O professor Cristiano nos mostrou a distribuição das chuvas do mês de janeiro. E as temperaturas também estão auxiliando com que essa doença, ela tenha uma agressividade maior. Mas eu volto a afirmar, um bom manejo, um bom uso, digamos assim, de um portfólio de produtos, hoje você controla a ferrugem com muita facilidade. Então, o produtor tem que estar atento a esse detalhe. Uhum. Doença, Juarez, uhum. Nós podemos perder, muitos produtores, assino embaixo, tem muita gente aí que vai perder 20 sacos de soja por hectare por não acreditar nessa doença, ela é muito agressiva. E aí diz assim, ah, mas não tem. Quando você vê a ferrugem na lavoura, você já perdeu a lavoura.
Uhum. 8h40, 20 minutinhos, soltando para as 9 horas da manhã. Passa muito rápido o programa, Marcelo Brum. Vamos ter que dar uma esticadinha aí nos próximos meses aí, quem sabe aí debater. E com certeza a família Voz do Campo está crescendo cada vez mais. Estamos aqui no estúdio da Rádio Ciranda. Deputado Marcelo, um prazer falar contigo. Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Juarez. Bom dia, ouvintes da Rádio Ciranda, Menegon, que está aí. Menegon é o mestre, né? 40 anos, nós somos aprendizes, estamos aprendendo ainda, e Menegon já é mestre, né? Já está dando a volta, nós ainda estamos aprendendo. 40 anos o Menegon de agricultura, hein? Então é um cara que sabe muito e que a gente tem que aprender bastante com ele. Quero mandar um abraço ao Pedro Marudim, ao Renato, família Marudim, Ciranda, Celeiro. Abraço a você, Juarez, está muito bem conduzindo o programa aí, um apresentador extraordinário, e a todos os amigos que nos acompanham, os produtores rurais aí da região Celeiro e do Brasil Agrícola, região lá de Jataí, Mineiros, Goiás, está nos ouvindo, Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, a gauchada que está espalhada aí pelo Brasil afora, o povo que está nos acompanhando, a Voz do Campo, nosso obrigado pelo carinho. O chimarrão é com a erva mate Tomeleiro, a melhor erva mate do sul do Brasil, que abastece todo o Brasil. Onde tem chimarrão bom, a marca é Tomeleiro. Que baita chimarrão. Um abraço à família Tomeleiro.
Pode conversar com ele, deputado. Pode falar com ele aí, que ele está ouvindo aqui, o nosso amigo aí, Alberto.
Pois é. O chimarrão oficial nosso. Inclusive esses dias, eu agora na próxima reunião no Palácio do Alvorado com o presidente Bolsonaro, lá na casa do Bolsonaro, do presidente Brasília. Eu vou levar a térmica da Tomeleiro, além da erva do chimarrão, vou levar a térmica, vou tirar uma foto e vou mandar lá, viu? Viu, Tomeleiro? Vou pagar essa conta pra ti, viu? Que esses dias eu levei o chimarrão, Tomeleiro, tomei lá no Palácio do Alvorado, numa reunião presidencial, um café da manhã com o presidente, o bom gaúcho leva o chimarrão. E aí a erva mate que tava no Alvorado, no Palácio do Alvorada, era da Tomeleiro de Santo Augusto.
Muito bem, bom dia, deputado, né? A gente agradece, né? O senhor é o nosso garoto propaganda agora, então, da erva mate Tomeleiro. O senhor colocou muito bem, né? A melhor erva do Brasil. É isso que nós fizemos no dia a dia, trabalhamos para essa finalidade.
Que bom. Eu só quero falar algo importante. Estava escutando aí o professor falando aí da questão técnica. Tudo isso é muito bom e é fundamental para o desenvolvimento da agricultura, e eu enxergo a agricultura como produção de comida. Eu vejo na agricultura produção de comida, né? Lá no meu gabinete em Brasília, as paredes, eu coloquei painéis todos ali, sem produtor rural não tem pizza, sem produtor não tem hambúrguer. O povo de Brasília e alguns da sociedade urbana que chegam no gabinete se impressionam com aquela mensagem, e realmente é uma mensagem que faz pensar muito. Que realmente tem produtor rural, a gente não tem comida, né? Comida, o café da manhã, o almoço e a janta. Isso é o que nós temos que mostrar. Mas nós estamos agora no momento decisivo, e como eu estava falando, é importante o desenvolvimento técnico na propriedade, a tecnologia, a inovação, estar atento à informação, buscar o conhecimento do clima, ao redor do mundo, como se comporta o clima nos últimos anos, ter grandes levantamentos. Por exemplo, aí perto de Santo Augusto, aí em Condor, a família Costa Beber ali, do Mauro Costa Beber, o Mauro tem um controle de clima, de chuva dos últimos anos, fantástico. Lá o Gelcio Pezzini em Santa Bárbara tem um controle dos últimos 10, 20 anos, todos os controles das chuvas. Cada dia que chuva, cada dia que chove, ele marca. Não? Então ele tem um controle, uma média de chuvas fantástica. É um controle do produtor, é uma gestão do clima, gestão do tempo, né? Nos últimos 10 anos choveu tal dia, não choveu, choveu tantos milímetros. É incrível. Então tem produtores rurais muito atentos, muita percepção e fazendo uma grande gestão. Tudo isso é muito bom. Agora nós também temos que definitivamente estar atento ao mundo político. Política faz parte da nossa vida, né? A política é algo muito bom. Tem alguns que corrompem na política, que se corrompem na política, mas a política é uma instituição perfeita, certa. Agora, alguns vão para a política e se corrompem. Alguns produtores se corrompem. Alguns agrônomos se corrompem. Alguns empresários se corrompem. Alguns médicos se corrompem. Corrupção tem em todas as classes. Não é só na política, tem toda parte. Infelizmente, tem bons, tem bem intencionados e tem alguns que se corrompem. É a vida humana, né? Infelizmente, é assim, são escolhas. Né? Uns escolhem fazer um bom trabalho sério e honesto, né? Outros escolhem se corromper com propina na política, por exemplo, no mundo político, né? Recebe uma propina, né? Só faz negócio se tiver propina. Né? Graças a Deus, quero sair, deixar meu legado de trabalho sério e honesto e não quero propina nenhuma de ninguém e de lugar nenhum. Né? Então, graças a Deus, a gente está aí para fazer um trabalho o melhor possível. Nós estamos agora, eu tive essa semana um contato muito bom com a deputada Bia Kicis, que está por assumir a CCJ, a Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, pela questão do projeto. É uma colega nossa, a Bia. É uma pauta muito preocupante para o setor agropecuário. Trata-se do projeto de lei que foi aprovado no Senado Federal, que trata da venda de terras para estrangeiros, né? Nós não podemos entregar a soberania nacional para os de fora. Eu inclusive vou protocolar um projeto de lei, estou preparando o protocolo de um projeto de lei, Minha Terra, Minha Vida, que vai oportunizar aos jovens do campo comprar sua terra para produzir. Os jovens ter uma grande oportunidade de comprar, de adquirir a sua terra e poder ter a oportunidade de produzir. Muitos vão dar sequência ao que o pai e a mãe já estão fazendo. Então nós vamos protocolar um projeto de lei, né, dar uma oportunidade. Não precisa nós entregar as terras para os estrangeiros. Vamos fortalecer os nossos agricultores e dar oportunidade para os jovens ter a sua terra e produzir. Essa é a nossa ideia. Então nós estamos já trabalhando fortemente para evitar qualquer tipo de coisa nesse sentido. Entregar a soberania nacional, do patrimônio, o sonho dos brasileiros, dos jovens brasileiros, agricultores, entregar assim de mão beijada, não. Achando que vai vir investimento, que vai melhorar a economia, isso aí é argumento fajuto. Nem tudo que brilha é ouro, nem toda boa proposta é bom. Então nós estamos atentos, esse é um projeto que pode vir à pauta durante o ano, mas nós estamos atentos, trabalhando já para combatermos isso. E é o que o agricultor brasileiro quer. O agricultor não quer entregar as terras, não quer vender terras para ninguém. O agricultor quer organizar sua vida, tocar sua vida para frente, passar sua propriedade para os seus filhos e dar sequência na vida de produção. Então é o que nós estamos trabalhando, é um tema importante 2021, a gente não tem certeza, mas daqui a pouco pode vir a pauta na Câmara dos Deputados, que já foi aprovado no Senado Federal, e nós precisamos estar atentos. E nós temos que ir trabalhando agora para emplacar aí a deputada Bia Kicis na Comissão de Justiça, porque vai avançar as pautas importantes para o Brasil, para todos os brasileiros, para o tomeleiro, para o Menegon, para o povo de Santo Augusto, para o povo brasileiro. É preciso pautar projetos que interessam às pessoas, a todos os brasileiros, projetos importantes, reforma tributária, administrativa, tudo isso precisa andar no Brasil. E nós estamos lá ajudando o presidente Bolsonaro e ajudando também nas pautas importantes. Muito obrigado pelo carinho, Juarez.
Obrigado, deputado.
Vou deixar vocês falar aí, Vou escutar, estou escutando o programa e um abraço a todos aí que estão participando. Um abraço mais uma vez à família Marodim, ao Pedro, ao Renato, a todos aí. Feliz aí com o Santo Augusto, com toda a região. Nós destinamos para o Hospital de Santo Augusto R$2 milhões de emenda parlamentar nossa, do nosso gabinete, pelo carinho que nós temos com o Santo Augusto. Eu entendo que é importante investir dinheiro em hospitais, na saúde. Os últimos governos, todos os últimos governos, com apoio da maioria dos partidos, preferiram construir estádios de futebol, Arena Pantanal, Mané Garrincha em Brasília, gastaram bilhões em estádio de futebol e não investiram em hospitais, né? Foram deixando, os hospitais foram ficando para trás. E hoje a gente sofre aí, vê as pessoas aí sofrendo nas filas de hospitais. E é preciso investir em hospitais. E eu sei que o Hospital de Santo Augusto atende toda a região, então nós precisamos fortalecer esse hospital para que ele seja forte, vai beneficiar Nova Ramada, vai beneficiar Chiapeta, vai beneficiar São Valério, toda a região vai ser beneficiada com investimento no Hospital de Santo Augusto. R$2 milhões, o maior aporte financeiro de um deputado federal na história do Hospital de Santo Augusto, em um ano, R$2 milhões. Então eu fico feliz de poder ajudar a comunidade de Santo Augusto e toda a região aí. Tá bem, Juarez? Um abraço.
Um abraço, valeu Marcelo, participando ao vivo da Voz do Campo, mais uma colocação, um dos idealizadores aí do programa Voz do Campo, um abraço também à diretora aí da Voz do Campo, Ali Thierry. Tem muitas perguntas aqui, tá bombando, viu Marcelo, nosso programa na manhã de hoje, muitas perguntas também, e o pessoal interagindo, obrigado mais uma vez pela participação de vocês através das nossas plataformas, através também do 3781-4060, o pessoal parabenizando, o pessoal dedicando também, mandando um abraço especial para o Grupo Ciranda de Comunicação. Daqui a pouquinho o Alberto vai falar um pouquinho mais aí sobre a Elevatera Tomeleiro, o Cristina vai atualizar para nós, rapidinho. Menegão, outra pergunta também, são várias perguntas. O Brasil está importando ou exportando produtos mais, na tua visão, o que você tem aqui? Minha amiga Jéssica está participando conosco também. O Brasil está importando ou está exportando, Menegão?
No agro nós somos um grande exportador de grão, nós somos os maiores exportadores.
É o segundo maior exportador de milho. Já somos o primeiro exportador número um de carnes. Somos o número um exportador de café. Somos o número um exportador de laranja, de suco de laranja. Quer dizer, vamos por aí afora. Importamos trigo, Juarez. Importamos trigo. E infelizmente importamos muitos insumos. Nós somos muito dependente dos insumos agrícolas que nós usamos no agro. Inclusive, na semana passada tivemos uma grande notícia da descoberta de uma grande jazida de potássio. Podemos nos tornar autossuficiente em potássio. Podemos nos tornar autossuficiente em ureia, em adubos nitrogenados. Isso seria um grande avanço. Mas nós somos o país número dois, né? O segundo em exportadores de grão. Mas somos grandes importadores de insumos, Juarez.
8h52, Alberto Tomeleiro, aqui nos estúdios da Rádio Ciranda, trouxe para nós aí aquela erva e continuamos aí, né? Tomando aquele bom chimarrão com a ervateira Tomeleiro. Alberto, falando um pouquinho mais aí também da sua responsabilidade através aí agora também como um dos comandantes aí da Ibramate, né? Atualiza para nós aí o que é Ibramate, enfim, como é que você chegou também a se destacar também aí na região e no mundo agora. Bom dia, Alberto.
Bom dia mais uma vez a todos os ouvintes da Rádio Ciranda, né? E o programa Voz do Campo. Eu queria colocar que além de industrialista, eu sou também produtor de erva mate. Produtor, industrializo e comercializo, né? E nessa trajetória de trabalho todo, que a nossa empresa já trabalha há 31 anos, vai para 32 anos na atividade de processamento da erva mate, a gente nasceu e se criou no meio ervateiro, né? Então se acompanhou tudo isso, né? Em outras atividades. E chegamos a ocupar o cargo de presidente do Instituto Brasileiro da Erva Mate, uma entidade representativa de toda a cadeia produtiva da erva mate, né? Onde representa a pesquisa, os produtores, os viveristas, né? A indústria de processamento e o comércio em geral. Então, o Ibramate tem essa responsabilidade de promover, ordenar e desenvolver o setor ervateiro. No que toca o chimarrão, que é uma bebida tradicional nossa, mais gaúcha, né? E não é o maior consumo de erva mate no mundo, o chimarrão, né? São outros tipos de bebida que se consome mais disso, né?
O Ibramat trabalha nessa linha. Então, atualmente a gente ocupa o cargo de presidente. O Ibramat é uma entidade nova que está ainda se desenvolvendo. Nasceu uma sede em Ilópolis, que é o município maior produtor de erva-mate hoje do estado do Rio Grande do Sul. E ele desenvolve, tem um trabalho mais forte ainda no Rio Grande do Sul. Mas o objetivo.
Ilópolis ali perto de Arvorezinha, né?
É, a região de Arvorezinha, porque é a região maior produtora hoje de erva-mate. Então, mas o Ibramate pretende estender esse trabalho, já temos muitos associados de Santa Catarina, do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Então, num cenário geral, assim, para dizer que a erva mate hoje ela é muito restrita à sua área de produção no mundo, né? Pois ser uma bebida importante, um energético, muito bom para a saúde humana, um produto natural que traz muitos benefícios para a saúde, tem mercado, a projeção de mercado é muito boa, perspectiva futura de exportação. Ela é produzida em apenas três países do mundo, Jores.
O pessoal está consumindo agora no meio da pandemia, aumentou também o consumo da erva mate, tomeleiro, ou não?
Aumentou sim, aumentou, em função de vários fatores, né? Um pelo modo do pessoal ter que ficar mais em casa, né? Então o pessoal tomou mais chimarrão. Além disso, a recomendação do setor ervateiro, assim que surgiu esse problema de que o consumidor tomasse de forma individualizada, ou cada um fizesse o seu chimarrão, que até o hábito e o consumo da grande maioria dos outros tomadores, outros consumidores, erva mate pelo mundo afora, é tomar de forma individualizada. Nós temos essa tradição de compartilhar o chimarrão. Né? Queria voltar assim para colocar um cenário geral, que a erva é apenas produzida em três países, ou seja, no Brasil, na Argentina e no Paraguai. Somente nessas e alguma região do país. Não, o Brasil, o Rio Grande do Sul, se produz em 205 municípios, né? Aí tem Santa Catarina, tem o Paraná e parte do Mato Grosso do Sul na divisa com o Paraguai e com a Argentina.
Falando da erva mate, tomeleiro, Alberto, a matéria-prima vem da onde? É produzida aqui?
Já vou chegar lá. Então, para completar, só assim, dizendo, colocar assim, onde é que se consome mais erva mate hoje, né? A Argentina é o maior produtor de erva mate, né?
Argentina.
E o Brasil é o maior consumidor. O Brasil é o segundo maior produtor e o Paraguai é o terceiro. É, o Rio Grande do Sul já foi o maior produtor de erva mate. Hoje nós perdemos espaço para o estado do Paraná. Então, está fazendo um trabalho muito forte em cima disso, de recuperar a qualidade, a produtividade e a valorização da erva mate gaúcha. Isso já aumentou a produção, que se produzia ao redor de 6 toneladas, né, por hectare. Hoje já temos produzido 9 toneladas. E a erva mate é possível produzir 30 toneladas, até 30. Nós temos exemplo de produtores do estado do Paraná produzindo 30 toneladas por hectare numa safra de erva mate. E na nossa região, no passado, foi uma região tradicional produtora de muita erva mate nativa, que nós estávamos comentando com o colega Menegão aí, que isso foi produzido, a grande maioria, pela natureza, ou seja, quem plantou essa erva mate foi os passarinhos, né? O jacu e as pombas. E o produtor também passou a participar. Então, a nossa região perdeu espaço agora para a lavoura de grão. É, nós produzimos apenas 10% da produção gaúcha numa região que o estado era dividido em polos, que faz parte da organização do Ibramat. Em 80 municípios, nós produzimos apenas 10 ou 11% da produção, mas no passado foi muito mais acentuado. A região de Ilópolis, que hoje é a maior produtora, até há 30 anos atrás não tinha nada de erva mate. Eles começaram com a atividade e hoje produzem 60% da produção gaúcha, né? Então nós produzimos hoje 38% da produção brasileira, o Paraná já produz 42%, né? Mas a indústria é muito forte no Rio Grande do Sul, a tradição do consumo, do processamento, da exportação, ainda é o nosso estado que comanda tudo. Nós processamos 65% da produção nacional de erva mate. Nós importamos muita erva do Paraná, né? Para cá. E a exportação da mesma forma. Por exemplo, o Uruguai hoje é o produto de maior exportação de divisa do Brasil, é a erva mate, né? Tanto é que sofremos ameaça de sanções quando nós queríamos não importar mais leite do Uruguai, né? Porque o leite não era do Uruguai, vinha dos Estados Unidos, né?
Olha aí, Menegão.
E aí o Uruguai ameaçou em cortar a importação da erva mate. 35 milhões de quilos nós mandamos. Quase que uma boa parcela daquilo que nós consumimos, né? O Uruguai é o maior consumidor per capita, porque por habitante país, né? Tá em primeiro lugar, não produz nada, nem um quilo, não tem nem um pé de erva mate, Uruguai, né? O segundo maior consumidor é a Argentina, porque toma também em todo o país. é o terceiro o Paraguai, e por incrível que pareça, a Síria é o quarto maior consumidor do mundo.
A Síria, tem gauchado lá, hein, Melegão?
E nós, o Brasil, é o quinto maior consumidor, porque é uma tradição mais do sul, e a gauchada levava para cima, pro norte, tá se esparramando, né, tá crescendo.
Curiosidade, mas essa erva mate consumida na Síria não é pelo mate, né?
É um chá, alguma coisa?
É o chá, eles tomam com leite, tem várias formas de consumo lá, mas é basicamente o sistema argentino, né? Essa erva repousada, descansada,
olha só
a
curiosidade,
grossa,
né? Vai pra Síria, né?
É pra Síria, e, e o país que exporta, a grande maioria que tem uma parceria é a Argentina, né? Então aconteceu um fato inusitado agora no último ano, por exemplo, a Argentina, que é o maior produtor, ela importou muita água do Brasil, se não acontecia isso, foram mais de 10 milhões de quilos só do Rio Grande do Sul para a Argentina, porque a Argentina sofreu nos últimos anos problemas de queda na produção por algumas doenças que também acontecem, como acontece em outras atividades de produção. A erva mate também passa por isso, e a seca, grande coisa, o Adriano falou muito bem no clima, a erva mate depende muito do clima, né? Então nos últimos anos se perdeu muito no Brasil, toda a região produtora perdeu plantas jovens, muito por causa do clima, falta de umidade no solo, você perdeu as plantas que foram plantadas, 60-70% dos últimos 2 anos você perdeu, né? A produção da mesma forma, houve queda de produção. Então o mercado está crescendo. O que que acontece hoje? Está sendo colhida a erva mate antes do tempo. A erva mate é uma cultura que está estocada lá no tempo, não tem data certa de colheita, né, menino? Como o milho madurou, o milho, a soja, tem que colher. A erva mate não. A recomendação para dar um chimarrão gordo,
aí eu vou chegar,
tem
aí
que ter
vou,
2 anos de idade.
Aí eu vou chegar, né? Eu vou chegar, viu, Marcelo, né? O pessoal que está nos ouvindo, meu amigo Maurício aí, o Tino também, o pessoal também aí está espalhado aí em todo esse Brasilzão afora aí. Ô Menegon, por que que tem certas marcas aí, incho mate, a erva mate tomeleiro, não, se faz o mate no capricho, né, Menegon?
É o padrão, é aquilo que o Menegon colocou, né? Então, dizer, qualquer atividade depende da paixão, do amor pela atividade, e a gente trabalha, pesquisa, busca, nós temos 31 anos de experiência, eu sempre digo que nós estamos no primário ainda, é uma escola permanente, a cada dia que passa nós vamos aprendendo mais, aprendendo com o consumidor, buscando alternativa, inovando, promovendo, produzindo novos produtos, que são exigências do cliente, né? Mas como vinha colocando, erva mate para ser de boa qualidade ao chimarrão gordo ou encorpado, como muita gente diz, né? Que você possa tomar durante o dia todo, tá sempre espumando, é suave, é saboroso, né? Então depende, começa pela matéria-prima, tem que ser de boa qualidade. A erva mate depende de solo e de clima, por isso que é produzido nessa região que eu coloquei, depende muito disso. Então a partir do tipo de solo, de clima e da variedade da erva mate é que vai definir o chimarrão, né? E claro que o processo todo, depois de colheita da erva mate, tem que ter o prazo adequado, né? Para tomar um chimarrão gordo encorpado, a erva mate tem que ficar 2 anos na planta para amadurecer a folha, engrossa a folha, cria mais sabor, vai espumar mais. E como eu estava colocando hoje, em função da falta de matéria-prima, está se antecipando a colheita, está se colhendo a erva mate com 12 meses, com 18 meses, até se colhe. A recomendação técnica na erva mate cultivada é colher num período de 18 a 22 meses, mas está se colhendo antes disso, porque diminuiu a produção e houve um aumento na exportação nos últimos anos, né? E no consumo também. Então o consumo vem crescendo. Quer dizer, nós temos aí no mercado internacional da erva uns 30 países aguardando importação de erva mate. Erva mate tomeleiro, nós trabalhamos e diuturnamente não conseguimos atender a demanda para o chimarrão. Chimarrão, para o tererê, então é um mercado crescendo. A gente vem trabalhando isso, em cima disso, né? A matéria-prima nossa, em função da região, nós apenas ocupamos 30% da matéria-prima da região nossa e da região de Ilópolis, o Arvorezinho.
Aqui na região, aqui na região, Tomeleiro, qual é que é o município que mais consome erva mate e tomeleiro? Tem esse dado para nós aí?
No momento, o consumo per capita ainda é Coronel Bicaco.
Coronel Bicaco.
Capital Nacional da Erva Mate, que tem não tem história, mais, né? Erva mate, tem mais indústria lá, né? Coronel Bicaco ainda tem esse dado. estado. O pessoal lá toma, o consumo é mais que um quilo por habitante, município.
Mais,
né?
Que um quilo por habitante.
Depois vem Santo Augusto.
Alô, Chiapeto. Santo Augusto, alô, Chiapeto. Vamos ganhar ainda, Coronel Bicaco, né, Merigão? Ah, vamos
ter chamar, que, né? Região a região.
Tem que trazer esse título pra cá.
Majorez, eu vou dar um aval aqui pro Alberto. Porque a gente se conhece há muitos anos e eu sempre digo que a qualidade dessa erva mate, ela se destaca principalmente porque ele é produtor de erva mate. Antes dele produzir a erva mate final lá, industrializada, ele era produtor de erva mate, ele era plantador, produtor. Eu me recordo que há muitos anos atrás, aquelas areazinhas meio dobradas, que o produtor não tinha muita utilidade, o Alberto ia comprando aqui, comprando ali, e plantando a erva mate, eu cuidando, né? Como ele faz o manejo adequado, adubação, manejo de pragas, manejo. Então, quando você faz isso, quando você desenvolve todo o processo, Juarez, você tem uma qualidade muito superior. E é por isso que realmente.
E aí entra também outras cultivares, né?
Exatamente.
Olha aí.
Só para completar, então, erva mate, que além disso, a maneira onde você vai produzir erva mate. A erva mate é considerada uma planta extraída da natureza. Esse é que é o conceito que o mundo afora tem do pessoal, que é uma coisa que vem da natureza. Então, ela tá, estando a matéria-prima consorciada com a natureza, com as matas, ela vai ser de melhor qualidade, né? Ela não tem contato com pesticida, né? Então, essa região produtora de grão, a gente tem esse cuidado. A qualidade da erva mate depende de uma série de fatores. Menegão e Juarez e o professor Adriano aqui também. Então depende de muito, muito isso aqui, de uma série de fatores, né? Para que nós chegamos lá e temos a melhor erva do Brasil, como disse. Nós temos 70% da matéria-prima do Paraná, você falou. Por quê? Porque aqui não tem matéria-prima e infelizmente a erva mate que vem de lá, ela tem uma qualidade superior para melhorar a qualidade da nossa. Não que a nossa não seja boa, mas pelo trabalho que vem se desenvolvendo em parceria com Emater e com Embrapa e tal, nós agora também estamos batendo de ponta com o Paraná, e a nossa erva valorizou a erva gaúcha, tanto em qualidade, em produtividade, nós vimos crescendo para nós recuperar o espaço perdido.
Ervateira Tomeleiro, né? A empresa aí que está abraçando a voz do campo. Nosso tempo é curto, passa muito rápido, né?
Precisamos de muito tempo,
passa muito
hora
curto aqui.
Falar um pouquinho.
Vamos fazer o seguinte, vamos lá a Bahia, o J. Alves também fazendo a sua colocação aqui na voz do campo, e em seguida voltamos aqui para nós finalizar a voz do campo direto de Santo Augusto, cidade Pérola, região Celeiro, com o Menegon, o Alberto, pessoal da Tomeleiro e também o Cristiano. 96, alô, J. Alves, lá da Bahia, atualizando para nós aí, como é que tá o agro aí, Jota?
Olá, bom dia, equipe, ouvintes do programa Voz do Campo. A partir de agora, a gente destaca as informações diretamente do Oeste Baiano. Semana de estabilidade no preço do algodão, aumento no preço da soja e queda no preço do milho. Vamos falar também sobre a abertura nacional da colheita de soja que aconteceu em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano. Começando com as cotações agrícolas, o algodão nesta semana registrou estabilidade. A arroba iniciou a semana comercializada a R$ 155,67 e finalizou a semana nesse mesmo preço aqui no Oeste Baiano. Já a soja apresentou aumento. A soja iniciou a semana sendo comercializada a R$ 127. Na terça-feira foi a R$ 127,33. Na quarta baixou para R$ 125. Na quinta aumentou para R$ 128 e fechou a semana sendo comercializada a R$ 137,67 a saca de 60 quilos da soja aqui no oeste da Bahia. Já o milho teve uma leve queda. Iniciou a semana com a saca de 60 quilos comercializada a R$ 68. Já na terça-feira, baixou para R$ 67,50 e assim fechou a semana. A gente fala agora sobre um importante evento que aconteceu aqui no Oeste Baiano, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, a abertura da colheita nacional da soja. O município de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, sediou pela primeira vez a abertura nacional da colheita da soja, o evento que aconteceu na última quinta-feira. Considerado um dos principais acontecimentos anuais da sojicultura brasileira, o evento faz parte do projeto Soja Brasil, que é uma parceria entre a AproSoja Brasil
e o canal rural, e está aí em seu 9º ano. O evento foi realizado na área que pertence à Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, a IBA, dentro do complexo da Bahia Farm Show. Esse ano com uma diferença: devido à pandemia, os produtores e autoridades não puderam se reunir, mas participaram através de uma cobertura multiplataforma. Participaram de forma virtual, atentos às palestras. Durante 3 horas foram discutidos temas importantes ao setor, como, por exemplo, as propostas em tramitação no Congresso Nacional para a Reforma Tributária, o projeto de lei do Senado que trata da compra de terras por estrangeiros, além de informações sobre o mercado de grãos. E assim a gente chega ao final de mais uma participação dentro do programa A Voz do Campo, desejando a todos um excelente sábado e um maravilhoso final de semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães, para o programa A Voz do Campo.
Obrigado, Jota. Jota Alves, aí atualizando também, né, pro pessoal ter uma ideia aí diferente, né, comercialização aí, né, dos valores, enfim, da produção lá na Bahia. É, Cristiano, nosso muito obrigado, finalizando aqui A Voz do Campo, né? É, foi pouco tempo, né? Mas eu acho que nós conseguimos aí, né, atender também a expectativa aqui dos nossos ouvintes. Cristiano, novamente, a direção da rádio, Grupo Ciranda, A Voz do Campo agradece a sua atenção e a sua presença aqui nesse programa exclusivo.
Eu que agradeço o convite por estar aqui e só pedir para todos os produtores que lembrem sempre que a produção, ela depende, ela é um tripé, né, Menegon? Ela é planta, ela é solo e ela é clima. E o único fator que a gente não tem controle é clima. Então, o clima a gente tem que conhecer, entender, né, entender os diferentes tipos de chuva que a gente tem na nossa região e, principalmente, olhar todo dia as informações em sites confiáveis, né, informação, como é que se diz, garantida, para fazer a tomada de decisão e se lembrar que a agricultura, ela é muito planejamento, mas ela é muita tomada de decisão, é levantar de manhã cedo, olhar as informações que tem e decidir o que se fazer durante o dia, né, mas sempre pensando no planejamento para os dias seguintes. E obrigado pelo convite para estar aqui.
Olha aí, Alberto, obrigado mais uma vez pela atenção. E Ervateira Tomeleiro, presente agora também com A Voz do Campo e grande parceira aqui também da Rádio Cirana, no Jornal Celeiro. Obrigado, Alberto.
Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar muito pouco sobre erva mata. A gente gostaria de voltar num outro momento, porque nós temos muitos assuntos importantes. Até porque a erva mata é uma atividade de renda, de resultado econômico, e ninguém planta erva mata simplesmente por plantar, para ganhar dinheiro, né? Desenvolver. E nós, na indústria, nosso lema é produzir a melhor erva do Brasil. Talvez a nossa esteja entre as melhores, tem muitas ervas boas no mercado, né? E nós temos um lema, assim, que os nossos amigos mais chegados chegam e dizem: Tomelê, me arruma uma erva daquela do gasto que vocês produzem aí, uma erva boa. Se nós só produzimos ervas para o gasto, nós só vendemos a sobra da erva. Toda a erva que nós produzimos é como se fosse para nós, para o nosso consumo. A gente entende como lema, que aquilo que não é bom para mim, eu sei que não vai ser bom para os outros, né? Então nós temos esse lema: vamos produzir a melhor erva do Brasil. Esse é o nosso objetivo, para os nossos consumidores. Que tenho a certeza de que o nosso trabalho é esse. Nós trabalhamos diuturnamente para que a atividade seja viável para o produtor, para a indústria e principalmente para o consumidor, que é o nosso grande patrão, que é o consumidor da erva mata. Eu sempre disse, produzir hoje não só erva mata, qualquer atividade, produzir é muito fácil. Produzir, botar na embalagem erva mata, aqui, ó, o fator mais difícil é o segundo momento, que é colocar no mercado, fazer chegar no consumidor um produto da qualidade que ele quer, o que ele precisa, e na época, e no ponto certo de consumo. Não pode ficar velha a erva, é um produto perecível, né? Então tem essas alternativas de embalagem a vácuo e tal. Outros já aprenderam, tem que guardar erva na geladeira. Então tem uma série de fatores que é um aprendizado permanente, né? Então, tem gosto, tem para tudo. Um gosta de erva bem nova, bem verde, outro gosta de erva descansada, outro gosta com erva de gosto e fumaça, né? Produzindo um sistema antigo. A gente trabalha nessa linha. Nós já temos 13 produtos no mercado e pretendemos lançar novos produtos atendendo uma exigência dos consumidores. Nosso muito obrigado aos colegas que participaram aqui.